bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, essa semana eu estive visitando dois estados, o estado do Tocantins e o estado do Pará. São estados considerados amazônicos, né? Estão aí na berlinda da questão do desmatamento e tal e coisa, assim como o Mato Grosso também está. Mas existe uma possibilidade aí de uma entrada de dinheiro de um carbono do desmatamento evitado. É um programa chamado RED, Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação. Para explicar isso um pouco melhor, eu chamei o meu amigo Daniel Nepstad, de uma ONG do bem, a ONG Earth Innovation, que volta e meia eu encontro ele por aí defendendo os produtores brasileiros e as nossas atitudes sustentáveis dentro das propriedades rurais. Daniel, como é que é esse carbono do RED? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. E tem sido alguns dias super interessantes, né? Acho que todo mundo tem dúvidas se esse mercado de carbono vai entregar algum benefício um dia para o produtor. E eu estou otimista que agora estamos chegando nesse momento. A grande mudança tem comprador. Tem empresas grandes que podem investir dinheiro significativo. Uma empresa suíça, por exemplo, pode investir 5 bilhões de reais por ano nesse tipo de crédito de carbono. Uma empresa. Mas é um outro tipo de benefício que estamos discutindo aqui no Pará e em Tocantins, porque vem do programa chamado Rede Jurisdicional. Jurisdicional quer dizer estadual. Em vez de ser um crédito de carbono gerado pela uma fazenda, aquele fazendeiro, aquele produtor cria um projeto de carbono, definido, o crédito é definido pelo estado inteiro. Quer dizer, não está amarrado nenhum produtor. A contabilidade é feita a partir de todas as emissões de desmatamento, todas as emissões de degradação e se essas emissões estão em declínio ou não. Pará tem isso, Tocantins tem isso, Mato Grosso tem isso. Vários estados têm reduções que podem agora ser convertidas em créditos, esses créditos vendidos, e parte dessa receita, dessa venda, chegar como benefício para o produtor.
Perfeito. Então, entendido, o estado tem direito a emitir um crédito de carbono cada vez que despencar ou cair o desmatamento. Isso é visto ano a ano. Tem uma linha de base, né, que dura 5 anos. Então, cada vez que o desmatamento vai caindo, o estado tem esse direito de lançar um crédito no mercado, um crédito de carbono no mercado. O que o Daniel tocou numa questão importante, o Mato Grosso já perdeu bastante porque nunca apareceu comprador, os outros estados também que tinham esse direito, ninguém se interessou, agora parece que tem algumas empresas interessadas aí, né? E talvez a coisa aconteça. Agora tem uma dúvida cruel entre os produtores aqui do Tocantins e do Pará, e eu acho que é uma dúvida de todos os produtores brasileiros, né? Esse carbono não é o carbono que seria um direito do produtor, que ele está perdendo esse direito porque o Estado é que vai vender o carbono em lugar do produtor?
Não, de jeito nenhum. Qualquer produtor no Pará, no Tocantins, no Mato Grosso, que quer comercializar créditos da sua fazenda, da sua propriedade, tem esse direito. Tá? Esse carbono gerado através do projeto privado, né, de uma escala menor, escala fazenda, é subtraído do total que o Estado está conseguindo. Né? Então, devemos olhar esse tipo de carbono como um crédito de carbono gerado através da ação coletiva, né, do setor produtivo, do governo, de todas as operações, né, de evitar desmatamento ilegal ou irregular e traduzir isso em benefícios sistêmicos, né? Quais são os gargalos principais enfrentados pelo setor? É extensão rural, é educação, é treinamento, é ajuda em desenvolver estratégias de comercialização. O dinheiro de carbono em Tocantins já está sendo aplicado na reforma do processo de licenciamento do produtor rural, né, pelo órgão lá, Naturatins. Quer dizer, o dinheiro que vem de rede jurisdicional é muito flexível E é para abordar essas questões mais estruturais, né, que estão inibindo a venda do produto do setor produtivo. Então, é muito interessante esse dinheiro.
Então, se eu entendi bem aqui, esse dinheiro, uma parte desse dinheiro ficaria com o Estado para melhorar suas agências aí de análise do CAR, por exemplo, né, que é um gargalo de todos os produtores brasileiros. Uma outra parte viria para os produtores, né, que poderiam ser beneficiados por alguns programas de melhoria contínua, por exemplo, como nós temos o Soja Plus, o Agro Plus, né, em alguns estados brasileiros funcionando, que é para ajudar esse produtor aí, digamos, a chegar num patamar melhor de compliance, de adequação da propriedade às questões trabalhistas e ambientais, né? Não seria um pagamento por serviços ambientais num primeiro momento.
Bom, e cada setor, né? As reuniões aqui no Pará foi com a FEAPA, né? Confederação de Agricultura e Pecuária. Em Tocantins foi com a FEAT, a federação de lá. E essas organizações e o setor em si tem que desenhar o fim para que vai ser usado esse dinheiro. Então, identificado, por exemplo, a questão de melhoramento contínuo, seria perfeitamente apropriado financiar a ampliação, a aplicação, por exemplo, do programa AgroPlus. E o sistema de assistência técnica e gestão, né? a TEG, né? do Senar. Esses programas já estão montados, já estão funcionando, mas por que não ampliar eles, né? Usando parte desse recurso que vem da venda desses créditos de rede? Então, está tudo na mesa. Falta definir e criar esses programas para o setor estar pronto para quando sair dinheiro da venda do crédito, já ter um programa para esse dinheiro aterrizar dentro do Estado.
Perfeito. Então, assim, ó, analisando essa coisa toda que você está colocando aqui, desse carbono, da redução de emissões por desmatamento e degradação, muitas vezes os produtores estão ouvindo essa conversa nos estados, Tocantins e Pará, mais do que em outros, mas outros estarão entrando no mesmo programa, né? E os produtores têm receio. Os produtores dizem assim, meu Deus, mais uma, o que estão preparando para mim? E ele, às vezes, não quer participar dos grupos de trabalho. Nós vemos aqui dizer exatamente o contrário, né? O produtor tem que se engajar agora, porque se ele não estiver na mesa negociando, como é que será usado esse dinheiro para o setor produtivo? Alguém vai decidir por ele, pode ser que ele não goste da decisão que chegue aí sim de baixo para cima. Ele tem que ajudar a construir o uso, né? Como que será usado esse carbono, então esse dinheiro do carbono.
Exatamente, Ricardo. Acho que, né, nada que é construído de cima para baixo acaba funcionando. Se você não tem o beneficiário, né, nesse caso, o produtor na mesa, dizendo o que eu preciso é X e Y, o programa vai financiar A e B, né? E, quer dizer, vai ter um desencontro lá. Então, nessa agenda, Tocantins, Pará, e vai ter uma agenda parecida no Mato Grosso e outros estados, vai ter que entrar nessa discussão e expressar a sua opinião sobre o que você queria ver dentro desse programa, né? Lembrando que o dinheiro não é gigante, mas é substancial, né? E não é trivial. E se não tiver esse engajamento, né, o programa vai funcionar muito menos bem, né?
Com certeza, os produtores têm que estar dentro, têm que estar na mesa de negociação. É um dinheiro que está sendo negociado faz muito tempo, esse negócio do RED, eu ouvi falar isso já faz uns 15 anos, né? Parece cabeça de bacalhau, a gente nunca vê, parece que não existe. Mas agora, como disse o Daniel, algumas empresas, né, incluindo essa de uma empresa de energia lá da Suíça, está interessada em comprar esse carbono, evidentemente, para dizer que ela é uma empresa carbono neutra ou alguma coisa nesse sentido aí. Agora, o Pará também tem uma outra questão importantíssima, né? Porque a COP vai acontecer aqui o ano que vem, a COP30, no ano de 2025, vai acontecer aqui em Belém, onde nós estamos gravando essa entrevista agora, e a valorização desse carbono do desmatamento evitado para achar um comprador, né, pode ser uma boa jogada de marketing de empresas que estejam buscando um carbono para reduzir ou neutralizar suas próprias emissões, né?
Exatamente, é uma grande oportunidade, né, de empresas que assumiram compromissos de descarbonização, né, como a sua parte, a sua contribuição para a agenda de mudança climática, pode participar diretamente em financiar um novo tipo de desenvolvimento rural na Amazônia, através da compra desses créditos. Mas também é muito interessante os passos, né? Saímos agora de uma reunião com o governo de Pará e todos os requerimentos, né, para poder verificar os créditos seus. É como se fosse uma certificação do Estado inteiro. Quer dizer, significa que todo mundo está na mesa, todo mundo está sendo engajado, consultado, que o Estado está migrando para ser cada vez mais transparente, que todos os órgãos públicos, não é só o órgão ambiental, mas é a Secretaria de Agricultura, o Instituto de Terra, a Casa Civil, a Secretaria de Agricultura Familiar, todos esses órgãos estão na mesa, engajados e têm que estar trabalhando para bem da sociedade. Vocês podem fazer parte de uma história bem nova na Amazônia que está surgindo agora.
Muito bem, conversei então com o Daniel Nemstad, ele é o CEO, o presidente executivo da Earth Innovation, como eu disse, uma ONG do bem que ajuda os produtores a atingir os seus objetivos, né, e mostrar a nossa sustentabilidade aqui do Brasil. É um mercado novo, temos que estar junto, o Estado precisa do produtor e o produtor precisa estar engajado para entender que ele que pode criar os programas para trazer esse benefício para dentro da propriedade rural. Daniel, parabéns pelo trabalho, obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
Muito obrigado, Ariel.
Então tá aí, esse pagamento pelo carbono evitado pela redução do desmatamento, uma hora vem. A burocracia é grande, mas a Conferência do Clima no Pará pode encorajar empresas, governos e produtores. Vamos ver o que acontece. Se não for agora, esquece.
De vez em quando, quando volta a mão nos cobre, não existe China pobre nem garçom de cara feia.
E aí, será que vamos finalmente botar a mão nos cobres? Vamos ver, né? Você é sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. A semente de qualidade é a base da ótima produtividade que todos buscamos. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Aprosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que o produtor exige e merece. Por hoje vamos ficando por aqui. Então, até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso. Para você, feliz Páscoa e até lá!